Muito bem, olá você, tudo de bom? Como é que você está? Nós estamos aqui, chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros, aqui pelo vozdecaxias.com.br. Por aqui, Edinho Soares, seu grande amigo, para trazer a você mais uma de nossas programações. E hoje, né, nós estamos chegando nesta terça-feira, dia 23 de junho, manhãzinha gelada, fria, né? E a previsão do tempo aponta que será a temperaturas bastante baixas aí para os próximos dias aqui para a Serra Gaúcha, principalmente ao longo dessa terça-feira, na transição para terça-feira, né? Na transição, né, do amanhecer já para a próxima quarta-feira, temperaturas baixíssimas, né? Nós vamos estar aí com temperaturas muito baixas, podendo ter aí geada, né? Geada marcando para esses próximos dias. Situações típicas do inverno aqui da Serra. Mas muito bem, para você que está acompanhando nossas programações fora, né, da nossa limitação aqui da Serra Gaúcha, do estado do Rio Grande do Sul, eu te desejo também tudo de bom. Um grande abraço para você e agradeço por você estar sempre acompanhando as nossas programações, acompanhando esses nossos programas, se abastecendo dos nossos podcasts. Qual é o assunto de hoje aqui no nosso Papo de Gestor? Nós vamos falar um pouquinho sobre o Portal da Transparência e mais, o Cidadão Perito. Como transformar dados em controle social real? Ah, hoje sim, hoje você vai sair daqui uma máquina de empoderamento, uma máquina de pessoa inteirada das situações do teu município. Hoje você vai ficar atento, tá? Hoje você vai ser uma pessoa que vai estar 100% atenta e vai saber utilizar poderosa ferramenta ou poderosas ferramentas para o teu, a favor de você, para o teu controle e para a tua vivência, né? Assim como um munícipe muito atento, um cidadão atento. Deixa eu destacar para você, nós passamos o nosso programa anterior, né? Nós vimos sobre economia reversa. Foi lindo demais, né? Nós falamos sobre o fluxo do lixo, apoiados na questão do lixo digital, os problemas das cidades, falamos do plano diretor, né? Aonde o plano diretor do futuro vai exigir, né, dentro do plano Cidades Inteligentes, muito carinho, muita atenção da questão do lixo, o descarte regular, o descarte correto, o armazenamento, o destino, né, questões dos lixões, as novas necessidades que estão sendo debatidas e implementadas por municípios que exigem para o futuro de muita atenção, muito maior do que foi dada nesses últimos anos. E eu espero de verdade que nesses próximos 10 anos seja uma virada de chave, né, para a questão voltada ao lixo, à pauta do lixo, né, ao resíduo sólido, bem como também o meio ambiente. Destacando para você que nós estamos caminhando para o marco legal do saneamento. E já falamos aqui em diversos outros programas que o saneamento envolve 4 principais pilares, principais atores: e a água, é o esgoto, é a drenagem pluvial e também os resíduos sólidos, né? Tudo isso tendo a ver, né? Tudo isso tendo muito a ver com uma questão urgentíssima, primeiramente ambiental, necessidades ambientais e repercussão na qualidade de vida, na saúde de uma população. Então fique atento, tá? Se você que está aí me acompanhando, os municípios estão trabalhando a questão do novo plano diretor. É o momento de você participar das audiências públicas. Se você não tem condições, hoje você vai ter acesso a essa poderosa ferramenta que eu vou te ensinar como é que vai fazer, para você ir até o Portal da Transparência, para você procurar, né, informações, o PL, né, que está sendo elaborado, o projeto de lei do plano diretor, e você se transformar nesse cidadão perito, né, você recebendo esses dados, pedido de informações, para você ser bem informado e ficar por dentro de tudo que está acontecendo e ser também um ator, um atuante. Você pode oficiar, né? Ah, hoje eu não consigo ir lá na minha prefeitura, eu não posso ir lá fazer encaminhamentos, como eu queria, mas eu não consigo participar da vida pública. Você pode encaminhar ofícios, né? Você pode encaminhar ofícios, você pode efetuar encaminhamentos através do quê? Do seu computador, na frente de sua casa. Hoje você vai aprender isso e tudo mais, tá? Isso e tudo mais você vai estar aprendendo com a gente. E nós vamos, então, trazer para você, primeiramente, alguns conceitos, tá? Alguns conceitos importantes para nós entendermos a função do Portal da Transparência, Posteriormente, nós vamos meditar sobre a presença do cidadão perito e, posteriormente, nós vamos falar de um terceiro agente que faz a conexão entre os portais da transparência e o cidadão perito. Combinado? Nós vamos estar, então, fazendo tudo isso. O que é importante nós começar a meditar, né? Antigamente, tudo era oculto, tudo era mais às escondidas, as pessoas que queriam efetuar esse tipo de trabalho mais minucioso, tinha que estar muito atento, né? Vereadores também, olha, é incrível o que eu vou falar aqui, não levem a mal vereadores, né? Mas tem vereadores que não sabem nem fiscalizar, né? E não é necessariamente de fato que ele precise saber, mas ele tem que ter uma assessoria antenada para isso, que quando ele efetuar os referidos pedidos, a sua assessoria esteja atenta, né? Esteja atenta, porque ele representa a ansiedade de um povo, um número de pessoas que votaram nele. Mas é incrível saber de tudo isso, tá? Então hoje tu vai estar empoderado tão quanto a um conhecimento técnico de um vereador. É isso mesmo. Então hoje é o dia de você prestar bem atenção. Então antigamente, né, não se tinha um local onde pleitear a informação era apagada dos olhos, né? Os balancetes eram divulgados em jornais, lá de vez em quando, colocando muitos dados brutos lá, né? Dados pesados. Mas ocorreu que veio a Lei de Acesso à Informação, a chamada LAI, né? E o que acontece com a Lei de Acesso à Informação? Obriga, então, a ser transparente, trazer vários quesitos legais para que os municípios sejam transparentes. E o princípio que fundamenta a Lei de Acesso à Informação, ele é um princípio da ideia, ele é genial, porque se é público, tudo tem de ser público. Os dados não podem ser dados fechados, não podem ser dados ocultos. Os dados têm de ser público. Então, o portal da transparência é um portal de acesso às informações contábeis, às informações de onde está sendo aplicado o dinheiro, aonde está sendo colocadas as licitações, aonde que está sendo colocada a arrecadação. É um portal onde fica transparente até questões de folha de pagamento. Se você acessar o portal de transparência do teu município, você vai ver lá a despesa com o pessoal, quanto que custa o CCs, quanto que custa o salário do prefeito, salário do vice, do secretariado. Está tudo discriminado lá, aonde está indo as emendas parlamentares. Você vai entrando nas abas e vai pesquisando, né? Vai pesquisando pela Lei de Acesso à Informação. Mas se você, né, você ainda quer ter acesso a outro tipo de informação, olha, eu não encontrei a informação que eu queria aqui no portal da transparência. Você pode ainda, por intermédio da lei, manifestar um pedido de informações. A Lei de Acesso à Informação traz regras, né, de como vai ocorrer essa relação entre você pedir uma informação e essa informação ser coletada e posteriormente ser repassada a você. Cabe aqui salientar que a Lei de Acesso à Informação, ela, apesar de ser muito abrangente e detalhar muito bem, ela também não é mais, ela se confronta, vamos usar assim, ela se faz um confrontamento com a Lei de Proteção de Dados. Então, ela tem alguns dados particulares, né, que a Lei do Acesso à Informação não pode acessar. Mas as pessoas responderão para você mesmo assim. Olha, segundo a Lei de Informação, a Lei de Proteção aos Dados, essas informações que você está solicitando, eu não posso passar, mas eu posso passar essas informações aqui, que não tem sigilo, né? Essas informações aqui são informações puramente públicas. Então você traz a informação para você. Então você passa, né, nesse entendimento, você passa a se transformar no próprio cidadão, agente, né, que tem uma ferramenta em suas mãos para você fazer a gestão de ativos, né? Porque o que acontece? A prefeitura, ela não é exclusivamente de alguém, ela não é exclusivamente de uma pessoa, ela é do povo. E nós escolhemos apenas, por intermédio dos votos, representantes que estão lá representando-nos para administrar a prefeitura, ou o Estado, ou a federação. Mas a coisa pública é de todos nós. Então, ou seja, a prefeitura é minha, a prefeitura é sua, a Câmara de Vereadores é minha, a Câmara de Vereadores é sua, as esferas jurídicas são minhas, são suas. Tudo é popular, tudo é público, mas, porém, tem pessoas que fazem a gestão de tudo isso e existem regras, né, para que ocorra um jogo bem transparente. Faça uma imaginação assim, é como se nós fôssemos olhar a toda a população brasileira e entender que esse órgão público também passa a ser uma pessoa. Ele é uma pessoa dotada de todas iguais responsabilidades, direitos e deveres, como qualquer cidadão. Também é protegido pelos direitos constitucionais, também tem seus deveres constitucionais, assim como eu e você. Mas e um detalhe, ele é um cidadão tão grande que ele representa todo o povo, Mas ao mesmo tempo ele também passa a ser, por assim dizer, uma pessoa. Ele também é, enquanto ente, enquanto existente, enquanto agente, passa a ser considerado como um cidadão, né? Um exemplo para você poder entender. Reflita muito bem no que eu estou dizendo para você não se confundir, tá? Eu quero dizer para você que enquanto ente, ele é algo. E na mesma escala, na mesma hierarquia, ele é munido, né, de direitos e deveres constitucionais, assim como todos nós. Mas ele é um ente maior, ele é um que representa todos nós. E nós elegemos em períodos quem vai nos representar. E tem que ser transparente, não pode ser oculto as coisas, né? Ele tem que ser uma pessoa transparente com todos nós. Porque afinal de contas, né, esse ente federado, né, ou seja, o município, o estado, a nação, representa um povo, representa o povo e representa todos nós, tá bom? Mas o que está acontecendo, né? O que, que é interessante? Foi criada a lei do Portal da Transparência, a lei de acesso à informação, foi criado, então, um camalhaço, né, de transparência, né, aonde todos os dados estão lá. Mas agora um detalhe que está acontecendo muito severo. As pessoas até acessam aquilo, mas entender isso, né, entender esses dados brutos dificulta muito para você fazer um controle social, não é verdade? Se você não tiver o mínimo conhecimento contábil, o mínimo conhecimento, né, técnico ou um conhecimento mais apurado, né, distinguindo-se do senso comum, nada se entende lá. Eu digo para você com total sinceridade, por vezes a gente olha lá, a gente sabe fazer leitura, sabe fazer interpretação, mas se nós olhar a grosso modo, eu e você somos as mesmas coisas. É difícil entender em miúdos o que quer se tratar. E essas são as necessidades, né, as verdadeiras necessidades do cidadão perito do amanhã. É compreender esses dados, compreender o que está sendo projetado lá. A lei de transparência, né, não deixou essa transparência tão aberta assim, deixou esse espaço para que gestores simplesmente empilhem, né, um monte de informações, coloquem lá 1.500, 1.000 páginas à tua disposição, mas não faz o esmiuçamento, né? Não deixa lá nem sequer, né, exemplo aqui, quem sabe vídeos, né, orientação, um tutorial de como você vai fazer para você se manejar no meio daquilo lá. Deixa um montão de planilhas, né, que trancam e deixam muitas vezes o site lentes inoperantes. E outras coisas, muitas vezes desatualizados. O que tem de material desatualizado de prefeitura? Se você quiser um dado mais apurado, tem prefeituras que estão com 30, 60 dias. De olho nisso, hein? De olho nisso, porque está ferindo dados e critérios de lei de acesso à informação. Tem prefeituras menores que nem sequer, né, ou por vezes demoram muito para poder atualizar um portal da transparência, né? Então, tudo isso, né, tudo isso fere os princípios democráticos da informação. A informação fica truncada, fechada, fica difícil de haver a fiscalização popular para ver a saúde financeira de sua cidade. E por vezes, né, dá a entender ou faz entender que a população, o próprio povo não nasceu para isso, né? Quando você vai abrir lá, fala, ixi, eu não entendo nada aqui. E se eu pegar e dizer que eu não estou entendendo, vão me achar ridículo. Vão achar que eu estou expondo-me ao ridículo, porque eu tenho que entender sobre isso aqui. Gente, você não é obrigado a entender. Quem é obrigado a explicar para você é quem fornece os dados. Nunca esqueça disso, tá? Você, como cidadão perito que você vai se transformar agora, né, através da lei de responsabilidade fiscal, né, você vai se transformar num cidadão que vai estar observando toda essa essa jornada, vai acompanhar esses balanços orçamentários públicos de um jeito muito simples, né? Muito simples. Sem precisar os dados estar lá minerados, sem precisar eles estar processados e apresentados de uma forma gráfica, simples, intuitiva, que deveriam estar, né? Que deveriam estar lá disponível para todo mundo. Mas você agora, você vai se transformar a partir desse momento também, né, em um cidadão perito, né? Então vamos fazer o seguinte, como a gente vai fazer tudo isso? Vamos desmistificar logo isso aqui. Nós estamos chegando perto do final do programa e você não me disse. Através da inteligência artificial. A inteligência artificial vem até você para ser uma grande colaboradora. A partir do momento que você consegue coletar os dados no portal da transparência, você é cidadão perito, tá? Você, através do uso de ferramentas poderosas, você consegue transformar os dados brutos em um controle social real. Basta você efetuar as perguntas corretas, né, à inteligência artificial, pegar os dados necessários, os dados, jogar dentro dos sistemas e, a partir daquele momento, virá para você todas as informações de balanço orçamentário, né, para você conseguir decifrar os índices necessários. Isso é o maior salto de transparência real, né, que uma pessoa antenada com o município pode ter. E mais uma, né, aonde que você pode estar também, né, fazendo todas as observações sobre as impressões, né, para onde está caminhando aí o seu município, se afugentar daqueles layouts hostil, né, que eles montam, aonde enchem de burocracia, né, de termos técnicos para poder afastar você de tudo isso. Você vai poder, então, através dessas ferramentas, né, você vai enxergar muito mais à frente. Você será uma pessoa, né, que vai estar munido, né, de uma pessoa, um agente que vai te trazer toda a inteligência necessária. A partir desse momento você terá então claridade das informações, você vai poder fazer as perguntas, né? E essas perguntas virão as respostas necessárias. Vai compreender aonde está indo o recurso, aonde está indo os valores, aonde está a fragilidade, aonde estão os erros da administração. Não pense que uma administração não erra. Uma administração erra e é passível de muitos erros, porque os administradores são humanos e os administradores, eles podem ficar fazendo muitas vezes entendimentos, malabarismos, orquestramento, muitas vezes achismos, muitas vezes dificuldade do próprio gestor de certos diversos entendimentos e levar os municípios cada vez mais para o buraco. E você, atento a tudo isso, você vai estar podendo posteriormente, né, efetuar os devidos requerimentos necessários para que você possa ser um cidadão empoderado. Então, ou seja, quando o cidadão, ele assume esse papel de fiscalizador ativo, né, por assim dizer, esse condomínio público, a qualidade da gestão pública dá um salto, porque o administrador e os secretários passam a operar sabendo que cada contrato, cada ativo de licitação e cada centavo do Caixa Livre está sob a lupa de uma comunidade politizada e atenta. A fiscalização na base, né, vai sair fora dos jeitinhos contratuais, inibe as ações de improbidade e vai garantir o cumprimento rigoroso do princípio da eficiência. Então, transformar todos esses dados soltos em controle social real é um pilar fundamental para construirmos cidades resilientes, compactas, transparentes, aonde a riqueza gerada por todos nós, por através de impostos, retorne para cada um de nós de forma digna, com asfalto de qualidade, segurança preventiva e uma verdadeira, né, saúde financeira e qualidade para as futuras gerações. Então você, compreendendo, né, o poder que você tem em suas mãos, do poder do portal da transparência, você passa a exercer esse controle social e assumir as rédeas do destino da nossa própria cidade. E mais, né, nós precisamos sim estar envolvidos e engajados, né, sobre a desburocratização de um ecossistema, né, ou seja, desses portais, para que nós tenhamos cada vez mais, né, mais acesso e mais conhecimento sobre a vida do nosso próprio município, que é a vida de todos nós. É como um condomínio. Lá onde você mora, no condomínio do seu prédio, se você tiver, quer dizer, ter acesso a todos os dados estão lá, para você entender todas as necessidades, todas as dificuldades, tudo que está se passando com aquele município, tá? No nosso próximo programa, nós vamos pautar o desenvolvimento e o ambiente de negócios aqui na região da Serra Gaúcha. Vamos falar sobre o ecossistema empreendedor, vamos analisar o impacto da Lei de Liberdade Econômica, vamos fazer uma simplificação, né, dessa lei, no sentido de trabalhar a necessidade, né, de simplificar os alvarás para que ocorra a atração de investimentos aqui para a Serra Gaúcha. É um tremendo gargalo de vários municípios, tá? Fiquem antenados aqui no portal de notícias, aqui no nosso portal de informações, que é o vozdecaxias.com.br. Siga-nos através também das nossas redes sociais e sempre fique você por dentro de tudo que está acontecendo. Eu fico por aqui, muitíssimo obrigado pelo seu carinho, obrigado pela tua audiência, pela tua sintonia espetacular, grande sucesso para você, um grande fraterno abraço do seu amigo Edinho Soares. Uma semana cheia de luz para todos nós, trabalho e progresso, tudo de bom e até o nosso próximo programa. Tudo de bom, abraço, tchau, tchau.